Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 295. Estou aqui com Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Tudo bem, Carlos Merigo. Com medo de corrupção nesse programa, mas vamos que vamos, tá tudo certo.
Livi Brandão, e aí, Livi?
Bom dia, boa tarde, boa noite.
E Marcelo Miranda, o nosso conhecido MM. E aí, Marcelo?
Oi, pessoal. Cuidado com as esquinas por onde vocês andam.
Muito bem. Estamos aqui reunidos para falar da minissérie da HBO, A Cidade é Nossa. Estreou no dia 25 de abril.
A Cidade é Nossa.
Teve o último episódio agora.
Eu sabia que o Pedro ia fazer essa piada. Eu tinha essa sensação.
São 6 episódios, né? Então, estreou no dia 25 de abril. Terminou agora no dia 30 de maio. É a nova série do David Simon.
Mais importante, é a série que reúne o Jorge Pelecanos com o David Simon pra falar de Baltimore pela primeira vez desde The Wire, né?
Então, The assim... Wire, exato. Se você não conhece pelo nome, cara, crachá, saiba que nosso amigo David aqui é o criador de The Wire.
E se você não viu The Wire, acabando esse episódio de podcast, você senta a sua bunda na frente da televisão e liga na HBO Max e vai maratonar essa série, porque eu acho que essa série é básica pra você emitir qualquer opinião sobre qualquer série no mundo.
É o que eu vou fazer terminando esse episódio, e com isso eu vou proteger minha cabeça pra que Liv não arremesse um livro na minha cabeça.
Eu acolho a crítica, Só espero que não seja igual Cidade é Nossa, né? Mas
opa! Eu não sinto raiva por quem não viu, não. Eu sinto piedade.
Obrigado.
Pena.
Muito bem. Vamos lá, então. Só lembrando que eu só assisti 3 episódios, então vou abster os ouvintes da minha opinião não embasada e das minhas notícias, mas nós temos
Merigo
aqui...
está fugindo da ira de Marcelo
Você
Miranda.
Você pode dar meia
Brandão.
Nota.
Não, não chega.
Temos duas sumidades no David Simon aqui no Cinemático, né? Especialistas em The Wire, David Simon. que as... é a opinião deles que importa no fim das contas.
Exatamente.
Mas antes, quero, como sempre aqui, ó, rapidamente, recadinhos. Siga @cinemáticopod nas redes sociais, Twitter, Instagram, Letterboxd, tá, pra não perder nenhuma das novidades, inclusive votar nos filmes e nas séries que a gente vai falar aqui. A gente, inclusive, vai abrir uma enquete essa semana pra decidir a pauta da semana que vem.
Ó.
E torne-se assinante do Cinemático, porque esse episódio, né, do A Cidade é Nossa, tá saindo primeiro para os assinantes do Cinemático, que assinam lá no catarse.me/cinemático e também, ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts. Também, se você assinar por lá, você tem acesso antecipado aos episódios.
Entra aí, pro Clubinho VIP, galera.
Clubinho VIP.
Tem uma curiosidade, Carlos Merigo? É, este é o 10º episódio que a gente solta primeiro para assinante desde que a gente instaurou o programa de assinatura do Cinemático.
Ah, agora é isso aí. Ditadura do assinante aqui, cercadinho VIP.
Cinemático Gourmet.
Essa semana eu vi gente desesperada querendo ouvir o programa do RR. Quando é que sai a RR? A gente falou, pro assinante
já saiu, meu querido. Assina aí. Muito bem, então é isso. Torne-se assinante do Cinemático. São duas maneiras, como já falei, lá no catarse.me/cinemático ou diretamente pelo aplicativo do Apple Podcasts, tá bom? Então é isso.
Bonito.
Bora pra pauta?
Pauta!
I'm Nicole Steele with the Department of Justice. In a city of 620,000, BPD cops reported over 300,000 pedestrian stops in the last 5 years.
You guys have locked up and beat on so many people, we can't get 12 in a box who won't trust what a cop says.
Could there ever be a moment where a police officer performed their job in such a manner that you would agree with the finding that he should be fired for abusive behavior or brutality?
Certainly.
Has it ever happened?
We're doing our jobs. What do people want for us to stop policing?
They want us to do it with...
Muito bem, Pedro, acho que temos que começar aqui pelo começo, porque quando você propôs A Cidade Nossa aqui pra pauta, eu falei, ah, que isso, Pedro, não, nem existe, você tá inventando série.
Até porque esse nome, porra, é ridículo. Vamos falar em inglês? Sinceramente, me parece que eu tô falando da Pra Ser Nossa, que o Carlos Alberto vai entrar rindo a qualquer momento. A Cidade
mas,
é Nossa
tem um problema.
Dá.
É, eu tenho um problema. Se for em inglês, eu consigo só pensar em Kiss, porque é We Own This City.
Nossa senhora. Essa música nem é do Kiss, tá? É outra banda. Você tá misturando.
É verdade, errei completamente.
Deviam ter traduzido pra Dominamos a Cidade. Tá bom,
olha problema. Aí, ó. Chama o Marcelo pra traduzir que tem as boas ideias.
Tá tudo aqui. Dominado, a série.
É We Build the City é do Starship.
É, olha aí. Tá vendo? Não, nem de música, Pedro. Ó. Aí o Pedro veio com a carteirada e falou, você não sabe o que é? Mas toma aqui o currículo do David Simon na sua cara. Vai fazer ou não vai? Vai gravar ou não vai? E tamo aqui hoje. É isso. Vai lá,
Pedro. É, eu jogo a carta histórica. Eu falei, pô, é 20 anos de The Wire esse ano. A gente tem Liv, Brandão e Marcelo na mesa. Dois aficionados pelo cara.
Essa série, obviamente, foi pensada pra ser exibida no ano dos 20
Exatamente.
Anos.
Exatamente. Tanto que o último episódio foi exibido na semana, né? The Wire completou 20
olha
anos
aí, olha
no
aí.
Dia 2 de junho agora.
É mesmo?
E o último episódio foi exibido dias antes de We Own the City. Eu não vou falar em português, desculpa.
A Cidade Nossa.
É, não dá. É, já me vem à mente a véia surda sentando toda arreganhada no banco. Não rola.
Ah, e, cara, corroborando o que vocês estão dizendo, cara, assim, a série ela foi anunciada em março do ano passado e no fim de junho já tava com o elenco composto e em julho as filmagens estavam começando. Ou seja, foi realmente um projeto que acelerou, assim, claramente.
Mas vamos falar primeiro quem é David Simon, que essas pessoas não sabem, né? Pessoas...
Perfeito. Quem não sabe?
Esses infiéis.
Quem não sabe?
Os infiéis que não assistiram The Wire.
E olha, a gente fala muito do The Wire, mas o Pedro vai dar o nosso contexto aí, mas o David Simon não se resume a The Wire.
Lógico,
o homem é um gênio, mas vamos lá.
É, então, é que o David Simon é, David Simon, né? David Simon é foda, né? Mas o David Simon, que é um americano de 62 anos atualmente, né? Eu acho sempre interessante dizer, né? Ele não começou a carreira na TV direto, né? Ele começou como jornalista mesmo. Ele trabalhou no Baltimore Sun por 13 anos, né? Entre 82 e 95.
Tem cara, parece.
Tem cara de estressado, né? Tem essa vibe de raiva, né?
Cara e atitudes. Esse daí esse é morrinha.
As
viu?
Tretas dele com o Glenn Greenwald no Twitter são lendárias, né?
É mesmo? Tem isso?
É mesmo.
Eita!
Muita treta.
Eu lembro, inclusive, quando a Liv entrevistou o David Simon, jogando essa cartada pela Liv aqui,
nem precisa tirar
a chamada
onda.
Era essa, dele comentando o Glenn Greenwald.
Exatamente. Soladinho do Intercept, né? Segundo o meme que rolou essa semana. Eu não posso falar no nome dele, porque sem falar no nome dele, ele já arruma treta comigo no Twitter. Mas sim, o David Simon criticou bastante. Foi numa semana, eu entrevistei o David Simon por causa de complô contra a América, né? Que foi inspirado no The Plot Against America, do Philip Roth. Que foi uma minissérie que saiu na HBO tem uns 2 anos. Foi logo no começo da pandemia, antes da pandemia, inclusive. E eu entrevistei o menino David Simon e saí, sei lá, com uns 30 pontos de QI a mais depois de uma hora no telefone com esse homem, porque ele é foda.
Não, e é muito louco, né? Porque é isso, ele era um jornalista de cobertura criminal da cidade, né? E, assim, era um cara tão foda que ele chegou a liderar a greve sindical na época, né? Como jornalista ali, foi lutar por melhores salários pela classe. E meio que foi por essas questões que ele acabou se desiludindo com o jornalismo, assim. Ele teve muito desgosto com... as coisas da redação, todas as dinâmicas de poder da redação e como isso se relacionava com a cidade, né? Que é essa questão, né? Baltimore é uma cidade muito violenta. E aí o cara foi escrever livros, né? Então, e aí ele foi escrever livros de dentro da polícia da cidade, né? Então ele começou a acompanhar as rotinas dos policiais nas rondas noturnas de Baltimore, né? Então, ele ficou um ano fazendo esse trabalho e depois disso lançou o livro Homicide: A Year on the Killing Streets, né? Que acabou levando ele pra TV, né? O livro foi adaptado pela NBC e virou Homicide: Life on the Street entre 93 e 99, né? Virou todo um rolê de olha como a cidade e tal.
E é tido como uma espécie de prequel do The Wire, né? Porque foi quando as histórias que o David Simon colheu como jornalista viraram histórias de TV. A série durou muitos anos, ela ainda é naquele esquema procedural, né? Uma historinha por episódio, na verdade várias historinhas por episódio.
Mas vale dizer, né, esse livro que o David Simon escreveu, né, ele meio que deu base pra 3 séries dele, né, que além do Homicide teve o The Corner, e depois o The Wire, né, que é a série que a gente tá, que o Marcelo e o Liv estão fritados pra falar sobre, mas assim... vale dizer que nessa época ele largou o jornalismo de vez, né? Ele deixou a redação do Baltimore Sun em 95. E foi nessa época que ele conheceu o Ed Burns, né? Que é um ex-detetive policial que ele vai co-escrever um dos próximos livros e acabar escrevendo não só o The Corner, que é uma minissérie, como o The Wire, né? Eles são os dois responsáveis por idealizar e criar essa série, né? O The Wire, que além de toda a experiência do David Simon, tem toda essa experiência do Ed Burns, que também era um cara muito desgostoso, assim, pelo lado da polícia, assim. Ele era um cara que lidava com essa questão de vigilância, de acompanhar casos ali como detetive, e ele era um cara que tava de saco cheio dessa questão burocrática.
Bom,
da polícia.
Bom, alguém, né? Ainda então, acredita na polícia? Só uma pergunta, assim. Em algum lugar do mundo?
Exatamente, então meio que combinou os dois, assim, e aí os dois conseguiram criar essa visão macro, assim, que pelo que eu leio sobre, ou que eu vejo, ou que eu ouço ali, vi o Marcelo falando, é o que compõe o The Wire, né, que são 5 temporadas que exploram a fundo todas as dinâmicas de poder de Baltimore ali, inclusive, né, decisões loucas como sair de um núcleo inteiro de uma cidade pra ir pro outro lado, enfim.
Cara, e tem outro terceiro elemento que entra pra fazer o The Wire com eles, que aí fecha uma trinca, que é o George Pelecanos, que é um escritor policial de ficção, né? Um baita de um escritor. Ele tem alguns livros publicados no Brasil pela Companhia das Letras. Então, quando se junta ali o David Simon com a verve do grande jornalista, o Ed Burns com a experiência do cara das ruas, e o George Pelecanos com a artesania da boa escrita, bicho, não tinha pra ninguém ali.
É, o George Pelecanos foi um desses casos que... eles estavam procurando alguém para participar da sala de roteiristas, queriam escritores criminais para ajudar a criar o mundo direitinho. Aí o George Pelecanos entrou, né, e o David Simon gostou tanto dele que ele acabou virando roteirista-produtor da série na segunda e terceira temporada, né? Ele saiu a partir da quarta porque precisava focar no livro, então rolou umas outras questões aí. Mas é isso, né, The Wire virou essa série junto com os Sopranos, fundamental ali para a criação da TV de prestígio, né, essa reinvenção da TV americana, né. Nessa hora eu acho que vale dizer, né?
A reinvenção da TV como conhecemos, né?
Exatamente. E aí quem quiser se aprofundar melhor, eu acho que vale recomendar aqui o Homens Difíceis do Brett Martin, né? Que a Lef lançou um tempinho atrás.
Muito, muito bom.
Que é um puta livro e vale muito a pena.
Dona Liv Brandão entrevistou o Brett Martin.
É muito difícil estar com a Liv na mesa, porque a Liv, ela mete carteirada assim a cada 5 segundos. Eu adoro isso, Liv. Pode continuar à vontade, assim.
Tá
amo
bom.
Demais isso.
Mas eu acho que assim, eu acho que vale lembrar assim, esse poderia ser, mas não é um episódio pra gente convencer a assistir The Wire, tá? Porque o cara realmente fez muita coisa, né?
Uhum. É verdade.
É, então, e aí eu vou até passar rapidinho que, ó, ele fez, desde então, ele fez Generation Kill, o Treme, né, que é uma outra série que muita gente ama, que também
excelente.
Vai linda, linda, linda.
Exato. Show Me a Hero, né, que é a série
que é perfeita, o ninguém viu
devastadora.
Essa série, ela é muito boa.
Eu?
Que é a série devastadora. Que revelou, sabe aquele menino que agora, eu acho que ninguém conhece ele ainda.
Conhecidinho aí.
O Paul Dameron.
Paul Dameron.
É, eu acho que assim,
Cavaleiro da
Lua. Ouviu falar nele. Pois é, ele tá nessa série, ele é o protagonista dessa série, ele é espetacular.
Menino Oscar. E essa série, assim como The Wire, ela poderia tranquilamente ser uma série ambientada no Brasil. É um negócio impressionante, assim.
E claro, né, por fim, o Plot Against America, que a Liv falou, e uma série que eu gostaria...
Não, você esqueceu The Deuce,
é uma série que é uma obra-prima. Né, eu tomei esse susto hoje, que eu tinha esquecido que era dele, The Deuce, que foi uma série que eu vi a primeira temporada e fiquei de ver as outras duas, né? Porque foi uma série meio amaldiçoada, né? O James Franco era a estrela, só que foi no ano que o James Franco foi revelado como um abusador, né? Então meio que ficou...
Pois é, a série...
Não, ele ainda faz gêmeos, cara, ele tá duas vezes na série.
A série era pra ter estourado e chegou num momento muito errado, assim, mas não me pegou também, não.
Mas ela é incrível. E é um projeto do coração do Simon. Ele queria falar muito daquele período da ascensão do cinema pornográfico nos Estados Unidos. E ele faz praticamente um The Wire nas esquinas da prostituição e do pornô. É um achincalhe a qualidade daquela série. É humilhante.
É a HBO no máximo ali. Mas ó, só pra gente fechar o papo antes que o Merigo comece a pegar o gancho aqui e me puxar pelo pescoço, vale dizer que apesar de ter esse legado de, é a primeira vez que o George Pelecano e o David Simon estão voltando pra Baltimore como fazer uma série desde The Wire, vale dizer que essa é baseada direto em fatos, né, é baseada no livro We Own the City, A True Story of Crime, Cops and Corruption, do Justin Fenton, que é um repórter do Baltimore Sun. E claro, né, apesar da genialidade dos dois, quem dirige os 6 episódios é o Reinaldo Marcos Green, quem quiser saber mais sobre...
Que tá bombando vale esse menino,
episódio,
né?
Episódio 256 e dirigiu e vê o episódio de King Richard treinando campeãs, né?
Esse menino, Reinaldo Marcos Green, tá bombando.
Tá bombando. Isso depois de fazer Joe Bell, cara, tá de parabéns, assim, sobreviveu a uma bomba, meu Deus.
Muito bem, sinopse.
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 A força-tarefa de rastreamento de armas do Departamento de Polícia de Baltimore é corrompida e as políticas de proibição de drogas e prisão em massa são defendidas em detrimento do trabalho policial real.
Muito bem, repercussão aí da minissérie, né? No Letterboxd tem 4.1 de média, no Rotten Tomatoes 93% da crítica aprova a série, versus 76% do público, e no Metacritic 83 de 100. Pedro, queria saber de você se teve alguma repercussão, porque, assim, né, HBO tem um rankingzinho lá, mas não sei se quer dizer muita coisa. Você tem dados pra trazer pra gente?
Então, eu vou me limitar a dizer duas coisas. Primeiro, é uma série de segunda-feira, os episódios são lançados segunda-feira, o que é um problema, porque segunda-feira todo mundo voltando do final de semana de saco cheio, querendo ver uma outra coisa, sabe?
Mas a HBO, historicamente, tem boas séries lançadas na segunda-feira à noite, né?
Amiga, é genial.
Exato, mas é difícil vender a série de segunda-feira, não porque é domingo que é o prime time da HBO, né? Que é quando a galera vai...
Agora ainda mais com a era do streaming... Dane-se segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira.
Tem um problema de divulgação HBO Max, né? Eu acho que a gente tá sentindo um pouco isso. A gente já teve isso recentemente com o Tokyo Vice, né? Que foi recentemente renovada para a segunda temporada isso. De surpresa, né? Contra todas as probabilidades ali do cancelamento do Ansel Elgort. E é isso, eu acho que é uma série que fracassou um pouco na divulgação ali maior, assim.
Tem problemas de divulgação, HBO. Manda e-mail aqui no cinematico@b9.com.br que a gente ajuda vocês nisso, tá? Porque se as pessoas não descobrirem, não souberem
cara,
que a série
existe... Cara, eu não aguento mais ficar falando das séries da HBO. Esses dias eu gravei um podcast concorrente, mentira. Gravei um outro podcast sobre série e eles listaram todas as séries faladas no episódio, que basicamente eu fiquei puxando... Eu só falei uma da Netflix, foram 37 da HBO. Ridículo!
É, exato! É um monte,
olha
um
pra
monte,
gente,
cara.
Sabe? É muito difícil eu ter que fazer esse trabalho de formiguinha, de ficar convencendo as pessoas a assistirem as séries de vocês.
Pois
porque
é.
As redes sociais são ruins. Aquela porra daquele papo parece Netflix, fala comigo como se fosse uma adolescente. Cara, isso não é TV, isso é HBO, fala direito, porra! Nossa, sério, eu tô muito irritada com a gente da HBO, gente, desculpa.
Muxa. Chamar a Liv pra gravar aqui o slogan da HBO. Porra, not TV, sem meu, porra! Calma, arrombado, vai.
Mas continuando, vamos lá.
Muito bem, não.
Em termos de números, né, o Beyond the City aí, ela ficou meio reduzida no alcance, porque é isso, série de segunda-feira, pouca divulgação no streaming. Então, assim, o pico da série mesmo, lá nos Estados Unidos, em termos de TV, foi no quinto episódio, quando a série chegou a 208 mil espectadores simultâneos lá nos Estados Unidos. No mais, a audiência lá, o Ibope deles, diz que ficou entre 159 mil e 200 mil os outros cinco capítulos. Então, assim, sofreu com divulgação mesmo, e assim, é The Wire, né, historicamente é chutada pelos prêmios, né, The Wire nunca venceu o Emmy de melhor série, por exemplo.
The Wire...
Vão dar valor daqui a alguns anos, é isso?
Exatamente, mas assim, The Wire é uma série que virou cult, né, gente, então assim, dava pra explorar em cima. Não explorou porque não quis. A gente tá falando praticamente da sexta temporada de The Wire.
Cara, não tem uma menção a The Wire em lugar nenhum quando você vê a divulgação da série.
As séries do David Simon, elas não são hits de público, nunca são. Até porque são séries muito densas, difíceis, né?
Não é lá
não
Casa
é um
de Papel.
De fim de semana. Elas não são viciantes, pra usar um termo da moda aí.
Verdade.
É muito difícil ver uma série dele em binge watch, é muito, muito difícil. Então elas demoram mesmo, e eu acho isso positivo pro tipo de coisa que ele faz. Então, por exemplo, essa série mesmo, provavelmente daqui a um tempo ela vai voltar a ser assunto, como todas as séries dele voltaram a ser assunto tempos depois. Ele sabe disso, a HBO sabe disso, tanto que ela não larga a mão dele, né? O cara é contratado da HBO praticamente. Ela sabe que o cara dá prestígio, e é um prestígio de acervo. Ter as séries dele todo ano, a cada dois anos, uma série nova dele é garantia de que o canal vai bem.
Sim, eu acho que tem uma titeria, tem uma grande relevância pro momento que a gente vive no mundo, mas no Brasil, principalmente nessas últimas semanas, né, com as denúncias que a gente tem visto aí em relação à polícia. Eu assisti 3 episódios e, cara, eu falei, caramba, isso tá falando, parece que tá tratando da polícia brasileira e do que a gente tá vendo nesse momento, sabe? Então, tinha muito gancho pra eles conseguirem divulgar a série e falar um pouco mais, né? Mas...
Cara, o segundo episódio foi exibido, se eu não me engano, na semana da morte, do assassinato do cara, né? Pela Polícia Rodoviária Federal no Brasil.
Isso, exatamente.
Parecia que você tava vendo um espectro mesmo,
exato,
uma coisa muito louca.
É, exato, uma discussão muito relevante. Enfim, vamos lá, vamos falar aqui de A Cidade é Nossa, começando por Livy Brandão. Conta aí, que você, sem spoilers primeiro, você gostou ou não da minissérie?
Olha, não preciso nem dizer que quando eu li a sinopse, eu me arrepiei inteira, fiquei toda tremendo, porque parece a sexta temporada de The Wire, né? The Wire é uma série praticamente antológica, porque cada temporada tem um tema, né? Não que a história se encerre em si, mas cada temporada tem um tema. A primeira é sobre tráfico de drogas, a segunda é sobre contrabando nas docas, a terceira é sobre política, a quarta é sobre educação, a quinta é sobre jornalismo. E essa poderia ser a sexta temporada sobre deu tudo errado, né? Enxugamos gelo e realmente deu tudo errado no esquema de repressão da polícia e tudo mais. E eu fiquei ainda mais animada quando eu fui vendo a lista de atores confirmados, e tem muita gente de The Wire. Né? Tem o Jamie Hector, que é o Marlo, tem o Delaney Williams, tem o Dominique Lombardozzi, tem uma galera assim que você já viu, são atores, mesmo atores não tão característicos de The Wire, tem atores que você já vi ali, sabe? E fiquei muito, muito, muito animada. E, pô, a série é estrelada pelo John Bernthal, que nasceu pra fazer o cara mal, né? Ele tem aquela
Nossa,
carinha...
100%.
Ele tem aquela carinha talhada a facão, que ele foi feito pra fazer o cara mal. Inclusive, isso foi um problema, né? No primeiro episódio, eu só conseguia prestar atenção nele de fada, caguei pra história. Demorei pra entender o que tava acontecendo ali, tive que assistir de novo. Porque, realmente, ele tá um espetáculo.
E ele aparece pouco no primeiro, né? E ele
pouquíssimo,
aparece pouco.
O primeiro é todo em cima dele. E aí ele tava ali falando umas coisas, aí eu falei, ih, perdi o fio da meada, vou ter que assistir de outro momento. Eu gostei bastante, mas o que eu achei? Eu achei a série muito boa, claro, ótimas atuações, ela tem uma coisa de ir voltar no tempo que é muito bacana, mas porém, como tudo, todavia, entretanto, eu achei o ritmo dela um pouco arrastado, mesmo sendo 6 episódios, eu achei ela, parece que ela dura muito mais. Talvez isso tenha a ver com o fato de que meu span de atenção depois que eu tive Covid ficou igual de um chinchila. Talvez. Eu não consigo me concentrar mais 5 segundos em nada. Eu acho também que ela é um pouco... Eu acho importante, mas eu acho, pensando que é uma série que não é pra massa, que é uma série para iniciados, que é uma galera... Eu achei ela muito didática. Isso me cansou um pouco. Tem ali um personagem policial aposentado ali que vai dar o depoimento dele pra moça lá, advogada de direitos humanos e tal.
que, caralho, parecia que eu tava, num, sei lá, num debate do meu grupo de bairro, que é o grupo de bairro mais chilelê, de esquerda, insuportável. Parecia um textão do Facebook, que eu fiquei assim, caralho, não, obrigada, não preciso disso, não. Mas, esse, no geral...
Essa personagem dos direitos civis, ela demora pra você entender qual é a função dela na série, né? Então fica difícil, vai travando o andamento, às vezes, parece, não sei.
Mas é uma série legal, são 6 episódios. É menos que, sei lá, o Último Doutor Estranho. Deve ser mais rápido que o Último Doutor Estranho. Você mata na metade, um terço do tempo da nova temporada de Stranger Things. Então, assim, gostei muito, mas eu acho que a expectativa, o sarrafo tava muito alto, sabe?
E você, Marcelo?
É, pois é, então, antes eu quero só chamar atenção no elenco, né? A Liv falou do elenco, eu quero chamar atenção para a presença surpreendente para mim, eu não sabia que ela fazia a série, da Unmi Mosako, né, uma atriz nigeriana. É, ela interpreta aí a moça lá dos documentos de conduta, né? Eu esqueci o nome daquela. Ajustamento de conduta, né? Ela fica lá investigando a polícia e tal. Ela fez um filme de terror da Netflix, que não é da Netflix, né? Está na Netflix, maravilhoso, chamado His House. Não lembro como ele se chama no Brasil. O Pedro Estraza vai soprar aí pra gente.
Tem até programa aqui no Cinemático. Eu tô tentando lembrar qual é neste momento. O que ficou para trás, o nome do filme.
E não é da Netflix? Eu jurava que era.
Não, eu digo assim, não é um produto original Netflix, entendi, né? Adquirido pela Netflix. Sim,
sim. Não, e só ela pra não fez dar Loki tudo também, né, o Marcelo? Ela tá lá na série.
É verdade. E ela sempre me chamou muita atenção no His House, no Loki nem tanto não, porque Loki é aquela... É Loki, né? E quando eu não sabia que ela tava no elenco, ela começou a aparecer ali, eu falei, cara, é a atriz do His House. Aí fui conferir, era ela mesmo, fiquei muito feliz, quero deixar esse registro aí. Em relação ao Ion The City, pois é, eu concordo com a Liv. É uma série muito, muito boa. Eu acho que ela, como todo o trabalho do David Simon, ela é acima um pouco da média do que a gente vê. Eu costumo brincar que só não acha The Wire um ponto de virada na relação que se tem com a ficção televisiva quem nunca viu. É, porque depois que você vê ela inteira, assim, do primeiro ao último, alguma coisa muda na sua cabeça e na sua relação com a ficção na TV. Eu só falo TV, streaming, tá valendo, tá? E não falo tanto de cinema, como o pessoal gosta de comparar, porque eu acho que a relação da ficção narrativa na TV streaming é outra diferente de cinema, enfim, a gente faz um programa disso outro dia. Mas eu acho que essa relação muda. Tem algo de diferente ali, tem alguma coisa que sai só do entretenimento, do passatempo, da diversão, pra virar parte da sua vida, sabe? Uma coisa orgânica. Então o Simon tem esse poder, né? Esse poder de criação. Ele, o Pelecanos, o Ed Burns e tal. Então eu acho que todas as séries dele têm isso. Eu acho que eu gosto de todas. E no caso do Ion The City, eu acho que isso volta e ainda rememora essa... Seria o requel, né, do The Wire, né, pra gente pegar aí a modinha. Quem diria David Simon fazendo a sua reconsequência, marca registrada aí já do Cinemático, do The Wire, né? Aos moldes dele, não deixa de ser um retorno nostálgico a um universo que a gente conhece, a tipos de personagens que a gente também se relaciona, né, que a gente identifica muito rápido. E aquele estilo do David Simon de fazer com que o que você esteja vendo não é o desenvolvimento de uma história, e sim um panorama amplo e restrito e complexo de um funcionamento estrutural, social e econômico. É muito maior, né? Então isso está tudo lá. Eu acho que ela se diferencia muito do The Wire na estrutura, né? O The Wire não tem flashback, não tem trilha sonora, não tem volta de tempo, nada. The Wire é objetividade absoluta, assim, direto. Não tem um flashbackzinho que seja. Essa não, né? Ela é totalmente estruturada no vai e vem. Inclusive a gente se perde um pouquinho.
Sim,
não adianta
confuso.
Só mudar o cabelo do John Bernthal. A gente se perde pra caralho.
E não deixa muito claro, né, quando tem essa mudança, né? Não é tipo.
Até deixa, porque anos. tem ali.
Eles tentam, que eles, né?
Que foi uma famosa muleta narrativa, né? Eles botam uma cartela como se você estivesse preenchendo alguma coisa burocrática.
Mesmo? E aí na tela, achei mó legal isso.
Computador da polícia.
Tá ali, 2017. Eu vou lembrar que a cena anterior foi em 2006. Não vou.
Não, e vira meio boa da caralho, porque de repente na metade da série começa a rolar também aquela o tela preta e Baltimore, né, no tal. E tipo, cara, aí você começa a
ficar. Não, e também o recurso que eu gosto que eles usam é a data na câmera de a câmera que vigia os depoimentos, câmera de registro de depoimento, sempre tem a data. São recursos que a série tenta. Eu acho que fica cansativo o esqueminha do computadorzinho digitando lá, e é só pros flashbacks do Wayne Jenkins,
não,
né?
É
onde ele tava, o dia que ele tava.
E é meio que pra, parece que tentaram salvar depois que viram e falaram assim, tá confuso. Ah, vamos botar isso aí pra tentar salvar a narrativa, o fio narrativo.
Eu concordo, eu tendo a achar que não é um recurso muito esperto pra série, não. Eu tenho minhas dúvidas, mas eu não fiz e também nunca vou saber se ela não funcionaria ao estilo The Wire. Diretona, do início pro final, cronologia, tudo acontecendo ao mesmo tempo agora e vamos lá. Mas eu entendo, eu não sei se o livro é assim, talvez ele seja esse vai e vem, tudo bem. Eu acho que isso atrapalha um pouquinho na experiência, mas não incomoda de todo. O que eu acho que talvez seja a minha principal ressalva, que a Liv também já deu um spoilerzinho aí, é que a série ela é um pouco expositiva demais. Talvez de todas as séries do Simon que eu vi, eu acho que só não vi uma, que é o The Corner, ela é certamente a que mais descreve cada procedimento nos seus mínimos detalhes. Isso faz dela, ao mesmo tempo, uma série muito didática do funcionamento daquilo tudo que ela está contando. A corrupção na polícia, a investigação da procuradoria, a investigação do ajustamento de conduta.
Você está dizendo, Marcelo, que essa série é a mais Wisemaniana do David Simon?
Não chega a tanto. Muito rápida, muito cortada. Mas olha só, eu acho que essa série é tudo... o que um coitado como José Padilha queria fazer numa coisa chamada Mecanismo. Só que ele...
Pesado, né,
não,
forte,
tem, muito, não é o David Simon,
Casimiro,
né?
Casimiro diria muito forte.
É muito forte.
Porque eu acho que é isso. O que a série é um mecanismo, né? Como a coisa se introjeta dentro da vivência dos personagens e sendo
total.
Um recorte real. Você tá vendo. Então isso eu acho foda. Porém, isso é exasperante, né? A certa altura, certamente, é difícil. A série ela é difícil de te prender. Não vamos dourar a pílula, não. É uma série que demanda dedicação. Mas eu não vejo isso como um problema, porque eu acho que é uma característica do tipo de coisa que o Simon se mete. Tá? Eu acho que a direção do Reinaldo Marcos Green atrapalha um pouquinho, viu, Pedro Strasser? Eu quero saber o que você achei depois. Eu acho que ela tenta dar uma complexidade narrativa pra série que o Simon meio que tá cagando, assim. Não é muito a onda dele, essa coisa de mil tempos, mil flashbacks e tal. Você vê o The Deuce, cara, o The Deuce tem saltos temporais só de uma temporada pra outra. Pulou ali, acabou, vamos seguir a vida, né? Então, assim, eu não sei se tem dedo dele nisso aí, não. Mas, panoramicamente, eu penso muito disso. É uma série indispensável, ainda que ela vai demorar a ser percebida, sim.
Muito bem. E você, Pedro Strasser?
Bom, eu vou, né, já que temos aqui Lívia e Marcelo, eles meio que falaram tudo que eu concordo bastante com o que os dois falaram aqui, né? E aí, como eu sou o cara aqui, né, tá aqui, é bom ter esse lado também, né? A pessoa que nunca viu The Wire tá chegando agora pra ver essa série, porque é a série mais curta, né?
Importante,
é
uma série mais imediata, deu o panorama.
Tem as estrelas. Exato.
Tem o John Bernthal, né, que agora é um cara, todo mundo conhece, né? Fez Marvel, fez...
Ah, e é um cara Walk bom, Dead, assim, né? Um cara que me puxa bastante pra essa série, assim, porque eu gosto muito do John Bernthal, acho que é um ator de apoio, assim, fantástico, assim, quando ele quer ser, né? Eu lembro muito, a gente gravou aqui do Aqueles Que Me Desejam a Morte no passado, eu tava elogiando horrores, assim, eu adoro ele naquele filme, eu acho que é um ator muito bom mesmo, assim, ele tem um... ele tem cara de vilão, mas ele tem um alcance de atuação muito forte mesmo. Mas então eu vou me limitar a comentar isso que o Marcelo meio que me puxou, assim, porque é realmente uma coisa que eu queria comentar, que é... Eu acho que essa série tem um probleminha muito grave na escolha do Reinaldo Marcos Green pra dirigir, assim, porque ele é realmente, assim, cada vez mais, ele se confirma como um diretor dos mais medíocres possíveis, assim, eu acho que o texto é incrível, sabe, você, quando você chega no final da série, você tem todo o panorama da coisa, né, e toda aquela afirmação que tá na vinheta, depois eles falam, né, que esses policiais agem como mafiosos dos anos 30, sabe, você tem todo esse panorama e as histórias se somam, é incrível, assim, é isso que o Marcelo ali falaram, vocês têm um panorama muito completo e é muito legal ver a degradação dessa força-tarefa, né, essa questão do rastreamento de armas meio que sendo convertido numa questão de policiamento para os seus próprios fins, né? Os caras vão assaltando as pessoas e vão pegando dinheiro delas e foda-se, né? E vai chegando ao cúmulo de que, tipo, a cidade não confia mais em nenhum traço da polícia, né? Vídeo aquela questão do tribunal de que, cara, a gente pode chamar quantas pessoas foi pro júri que nenhuma delas confia na polícia. Então, arruina até os casos importantes de investigação e condenação.
Isso
e
eu achei tribunal, engraçado, né? Inclusive, com o personagem do John Bernthal, que é o Jenkins. Não tem vez a brutalidade policial, justamente porque tem roubo, tem extorsão, tem tráfico. Então, assim, dá uma sensação também de isolamento, que você não tem um negócio, mas tem outro, né? Não tem como salvar a polícia.
Exato. Não, e é interessante, né? Que tem um anteparo do Josh Charles, né? Que a gente nem comentou aqui direito, mas que é um outro... Esse já é um pouco mais... ele é mais character actor mesmo, e foda-se, né? Mas é um cara bom, assim. E ele é esse lado da polícia brutal, né? E é o cara que tá sempre... tá sempre usando a violência a seu favor mesmo, e foda-se, mas assim, o Wayne Jenkins é tão interessante na série, porque ele não, é isso que ele falou, assim, ele realmente é podre por outros ângulos, né, e a série meio que coloca isso em foco na reta final ali, né, o último episódio é muito ele se reconhecendo como policial corrupto, assim, eu acho muito foda. Só que aí entra o Reinaldo Marcus Green, né, cara, e ele realmente, assim, eu sinto que a série, ela é uma série pesada, mas ela realmente fica arrastada, e começa a ficar meio redundante porque ele não consegue organizar direito as ideias, sabe? Então, o primeiro episódio, por exemplo, pra mim é muito notável isso, porque ele tem uma dificuldade de puxar você pra dentro da série, sabe? Você demora, eu acho que é o segundo episódio que você começa, de fato, a falar, puta, tem algo aqui, sabe? E aí, quando chega nas declarações dos policiais, eles vão contando os casos, e os casos se somam, isso cansa um pouco até na reta final, mas isso é muito foda, né? Porque aí você vê... a deterioração em movimento ali, né? Os caras cada vez mais puxando pra si essa corrupção, sabe? Então, eu acho que é basicamente isso. É uma série que eu acho fantástico o argumento, assim, a história é fantástica, né? Fantástica, assim, em termos de narrativa mesmo, né? De te puxar e você ficar louco com aquilo ali e falar, caramba, não tem jeito mesmo, né? Que eu acho que é uma coisa que o Pelecanos e o David Simon estavam querendo desde o começo, tipo, ó... A The Wire, a gente mostrou como tava tudo podre, mas agora que a gente, 20 anos depois, a situação tá essa destruição final, assim, parece que não tem solução, né? E eu acho interessante que a série busca situar bem 2015, 2017, pra mostrar que não é só o Trump, né? Que tem essa questão do Trump, que ele piora tudo, mas assim, já vem de antes, né, essa questão, né? Então é muito foda o traçado, o problema é realmente a execução e como ele vai te mantendo investido nessa série. Ela sofre com um pouco de arrasto. Mas é isso que o Marcelo e falaram, concordo totalmente. Sim, a série ela pode ser brilhante, assim, em alguns momentos, nessa constatação. E no mais é isso, assim, eu fico triste que o John Bernthal queria ter gostado mais, assim, eu de novo, adoro o cara, mas às vezes ele fica
eu
meio
também adoro.
Caricato, né?
Pedro, um apontamento, você citou o Trump, um dado interessante. Primeiro, que o David Simon, além de treteiro, ele é um antitrumpista radical,
como, né? Como qualquer pessoa com minimamente bom senso, né?
Exatamente. Mas é porque sabemos que não estamos com esse privilégio em todos os cantos, infelizmente.
Ai,
né?
Meu Deus.
Mas ele é um cara que comprou essa briga. E a adaptação dele do Complô contra a América é uma resposta ao Donald Trump.
Sim,
diretamente, né? Mas é muito interessante isso que o Pedro falou, de que o We Own the City não lida com o trumpismo, né, porque se passa antes, e a vitória do Trump, na verdade, é o que vai encerrar, né, do tipo, cara, a gente tá fudido e agora vai piorar, porque...
E eles,
né,
falam isso explicitamente, várias vezes na série, né?
O Trump entrou, fudeu, assim, vai ser 4 anos, talvez 8, felizmente foram só 4,
É o que,
né?
Eu acho tão interessante na fala da personagem da Umi Kansi, né, que é a advogada dos direitos civis, que ela vem ali pra fechar isso, né, que ela fala, reta final ali, rola essa transição de poder, ela fala, olha, o que eu tentei fazer não deu certo, agora é com você, filhão, vocês estão fodidos aí, tá ligado?
Não, e agora que não, e ela fala, agora que não vai dar mesmo, cara, tipo, né, então a série é isso, é um pouco, é isso que o Pedro falou, ele identifica que isso não está ligado ao Donald Trump, né, tanto que é isso, a série não se passa na era Trump, né? Isso é muito, muito forte, na verdade.
Pode ser considerada uma primeira série da era Biden, assim, do David Simon, né? Porque tem muito esse reconhecimento de que tudo fudeu, mas também entender que o sistema, a culpa de todos os problemas dos Estados Unidos não tá só no Trump, né? Existe um problema histórico muito grande, né? Que eu acho que parece um revival da era Clinton, né? É um revival da era Clinton, né? Que é essa coisa dos democratas tentando esconder a todo custo e culpar nos republicanos, sendo que há um problema estrutural gigantesco nos Estados Unidos, né? Enfim, acho que é isso, basicamente.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent breed is people!
uma coisa de estrutura que também me chamou a atenção, mas não tão positivamente, é que a série ali na meia hora final, ela começa a usar cartelinha informativa, que dá pra entender, porque tá lidando com...
Eu tô falando aqui pro meu Reinaldo Marcos Green, porque é 100% de diretor que não sabe o que fazer, sabe?
Isso tem muita cara exatamente, isso tem muita cara de... Sentou ali e falou, cara, como é que nós vamos resolver isso aqui? Mete cartela, assim, que é um velho informativo, né? Fulano de tal, pegou 25 anos de prisão, Beltrano de tal, pegou... Né? Eu tenho um pouco de ranço com essas coisas, porque hoje em dia a gente tem a internet à disposição, então eu acho que qualquer Wikipédia saberia isso, mas eu quase entendo que alguém sente ali a pessoa, não, mas eu não tô me referindo nem a um David Simon da vida, não, a uma emissora, assim, do tipo, alguém, tipo um Reinaldo Marcos Green, que chega lá e fala assim, galera, bota um letreirinho aí, vai. Não custa nada, vai. 10 segundos, vai. Em vez de bancar, que letreiro, caramba, não bota letreiro nenhum e etc. E eu gosto especialmente da cena final, né? Que é a desolação trágica do personagem do John Bernthal na prisão e a câmera girando em torno dele. Eu acho foda. E também o destino do policial, né? Eu achei aquele o personagem mais trágico da série.
Nossa.
Aquele que era policial e vira o...
Detetive de homicídios, e ele se mata, né? Na reta final ali, né? E fica...
Que a série deixa ambíguo, né? Inclusive a cartela diz isso. Pode ser que ele se matou? Claro que ele se matou, né? Porque ele me lembra, Liv, você vai lembrar, o prefeito do Show Me a Hero, sim, né? Que também tem um momento em que ele olha pra si e fala, cara, eu não, isso aqui não é pra mim, fudeu tudo.
Para de dar spoiler, garoto. Sobre outra série.
Mas tá na Wikipédia, Liv, a série é vida real.
Mas ninguém sabia dessa história.
Vai continuar sem saber.
Mas, ó, o que é foda, eu gosto muito desse último episódio também por essa questão, assim, de começar o episódio do personagem do Wayne Jenkins falando, não, mas eu não sou corrupto, né? Que ele fala, eu não sou essa pessoa violenta, eu sou uma pessoa do bem, eu tô rastreando armas, tô tirando armas da rua. E aí eles deixam subentendido que a queda dele também tem a ver com essa questão, tipo, deixou de ser interessante pro sistema ele.
Total,
né?
Totalmente. Ah, isso é o suco do David Simon.
E aí você pensa nisso pro brasileiro médio, ele seria herói, né? Ou então achariam que, pô, é pra dar porrada mesmo em bandido, mas, cara, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então, assim, tudo tem muitas camadas, né? Tudo tem vários lados. O cara realmente não era dos que batia enchia os outros de porrada, mas plantava droga pra poder, enfim, bater lá as metas deles e conseguir roubar o dinheiro dele. O cara não canalha.
Muito bem. Vamos para as notinhas, então?
Partiu.
0 a 5 estrelinhas, começando por Liv Brandão.
Eu já não tô muito generosa, não. Tô meio de mau humor, vou dar 3.
Eita, quê?
Eita!
Eu nunca dou nota baixa pra isso.
Mas esse... Por que todo programa que eu participo vem um plot twist desse?
Vai ter sido a nota mais baixa que eu dei na história desse podcast.
Verdade, totalmente, totalmente.
Eu vou ligar pro David e vou falar isso.
Liga lá. Avisa.
O zap dali vai ferver. Porra, hoje.
Eu vambora. Sou a pessoa que mais fala de The Wire no Brasil há mais 10 anos, então assim, não me enche o saco.
Muito bem.
Os milhares de fãs do David Simon no Brasil não vão te
enxergar. O Glenn Green hoje vai passar a me seguir, né?
Ou te bloquear.
Isso daí eu espero que ele já tenha feito.
Marcelo, e você?
Olha, diante de tudo que eu falei, eu acho o seguinte: David Simon é 5 estrelas sempre, mas We Own the City vai levar 3,5.
Caraca,
eu acho.
Ai, eu tô vocês. Causando.
É!
Eu acho que.
Eu achei que vocês iam.
Eu acho que alguém sacaneou o David ali. Falou, David, você é foda, mas, ó, vamos segurar
baixa
a onda
bola.
Aí. Tá? Eu tô falando isso, o pessoal que dá nota aqui em geral fala isso, né? Eu fico pensando nas outras séries dele. Nenhuma delas, pra mim, é abaixo de 4. Nenhuma. Né? E todas elas eu gosto mais que o We Own the City. Então é natural que eu puxe um pouquinho pra baixo. Mas é um 3,5 com... É gostoso, assim, tá?
Com creme.
Com louvor. Perfeito. Você, Pedro Estraza?
Ah, vou seguir com a Lívia aqui e dar 3 estrelas, porque é isso. Eu gosto da série, mas ela tem problemas de andamento meio duros de encarar, assim. E é uma pena, porque é uma série que eu acho que é maneira, assim. É uma série que vale a pena ser vista, pelo menos. Porque é isso, é um bom ponto de partida, né? Pra quem, como eu... Eu que só vi The Deuce meio perdido, assim, nem sabia que era o David Simon, assim, adorei a primeira temporada de The Deuce, não voltei depois, porque não tinha HBO na época. Pô, essa é um ponto de partida, porque aí depois é só pra cima, né, não tem jeito.
Não tem jeito. E The Wire, inclusive, é uma série, eu costumo brincar, quem me perguntou isso, falando, você pode até ver o We Own the City, mas não tire ela como medida, exatamente. Porque é outro nível, assim.
Ó, com isso, a média do Cinemático ficou 3,116.
3.
Então ficou 3 estrelas.
Achei um pouco baixo, mas também fui responsável.
Por tanto de elogio que vocês deram aí, mas tudo bem.
Pô, 3 estrelas. Eu fui a que mais criticou.
Tá bom.
Exatamente.
Tudo bem.
Merigo, é que assim, a ditadura dos 5 estrelas nesse programa é absurdo. Então,
quando é verdade.
Estrela honesto, vocês ficam revoltados, né?
Fica, exato. É, eu também concordo. A galera fica muito ligada na estrelinha e perde verdade, todo o resto. É a estrelinha é só o lúdico, é só a brincadeirinha.
É o gostinho que a gente tem ali no final, né?
Exato. Mas
pessoal, se apega ao que nós falamos.
Se apega,
a estrelinha
se apega.
É só alegria. E lembra, 3 estrelas cremosas.
Cremosas, tá? Cremosas.
Creme chantilly.
Ah, cara, você vê, esse povo aí vê série muito pior. Então vai lá ver, não tem nada, não vai perder nada.
É verdade. Nossa, Nive matou, zerou.
Isso, gente, pelo amor de Deus.
Já vi cada
série, cada lama.
A Casa de Papel, brother.
Ah! Nossa, agora a Liv puxou uma briga que eu vou até ficar de olho no Twitter agora.
Bom, ó, então é isso. O programa de hoje foi por aqui. Manda e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br e principalmente deixa comentário, né, nas redes sociais, @cinematicopod, lá no Instagram, concordando, discordando da gente, tá bom? Então é isso. Certo, Pedro?
Certíssimo, caros amigos. Até semana que vem.
Beijo. Tchau.
Beijo.
Tchau, gente. Prazer.
Tchau, tchau.
Programa que é apresentado por mim, Carlos Merigo, produção e pesquisa Pedro Estraza, edição de Marcelo Miranda e comercialização da Bubox.